Uma manifestação na qual ficaram feridos 30 policiais militares, 8 deles gravemente. Pois foi essa organização que a presidente Dilma Rousseff recebeu no seu gabinete no dia seguinte. Recebe de potência para potência o presidente da República com uma organização que promoveu a baderna. Uma organização que, além de ter promovido a baderna ontem, se tem caracterizado nos últimos anos por destruição de propriedades, por destruição de campos de pesquisa, por sequestro por sequestrar e manter em cárcere privado trabalhadores e dirigentes de empresas rurais e proprietários rurais. Isto é absolutamente intolerável. É a presidência da República legitimando algo que não pode ser legitimado, algo que é rigorosamente intolerável, que é uma agressão às instituições da República Brasileira, ao Supremo Tribunal Federal e à Presidência da República. Ouço a parte do nobre senador Cristóvão Buarque.
Senador, talvez eu fuja um pouco do tema central da sua fala, que eu estou entendendo a partir de um certo ponto, porque eu não vou discutir e jamais defender, e ao contrário, eu critico essas manifestações que ocorreram, da maneira como elas ocorreram. Eu acho que forçar o Supremo a suspender uma sessão é algo de extrema gravidade na República e na repercussão da imagem do Brasil no exterior, muito profunda. Não vou discutir o papel do MST, então talvez eu vá fugir um pouco do centro de sua preocupação. Também não vou falar da liturgia do cargo da presidenta recebendo o MST. Eu quero falar mais, talvez, podemos chamar até de uma maneira mais teórica, o problema da reforma agrária no Brasil moderno. De fato, nada a ver hoje um empresário do agronegócio com os coronéis latifundiários do passado.
Da nossa juventude até.
Da nossa juventude. Nada a ver. De qualquer maneira, há sim necessidade de resolver um problema que o agronegócio não vai fazer. É como empregar alguns milhões de trabalhadores do campo que eles não vão absorver. Primeiro porque não necessitam de grande mão de obra. Aliás, uma das características positivas é a capacidade de alta produtividade, produzindo muito com poucos. Do ponto de vista capitalista, isso é uma vantagem. Segundo porque, como o senhor mesmo disse, os tratoristas têm que saber computador. E há milhões que não sabem, nem vão saber durante muito tempo ainda. A gente precisa encontrar uma maneira de evitar a migração do campo às cidades. Quem mais interessa hoje a reforma agrária, a meu ver, aos moradores das grandes cidades, como nós, por exemplo. Hoje 18% mora no campo, quase nada. Mas imagine quando isso chegar a 5%, que vai ser a tendência. Para onde essas pessoas irão, a não ser continuar fazendo com que as nossas metrópoles se transformem em monstrópoles? Monstros. São cidades monstruosas, as nossas metrópoles hoje. E uma maneira de frear essa migração, eu, aliás, vou mais longe, uma maneira de criar uma desmigração da cidade ao campo, eu sei que é difícil, se não ao campo, pelo menos às cidades pequenas, é, sim, garantir terra àqueles que não têm terra. Eu não vou discutir o MST nesse processo, porque alguns dizem que nem é esse mais o objetivo. A gente tem que fazer, sim, conviver o agronegócio das modernas, eficientes, produtoras de alimentos com a pequena propriedade, por uma questão de equilíbrio demográfico no país. Eu nem falo da produção, embora muitos achem que a produção do agronegócio não alimenta a população brasileira. São commodities que eles produzem, que em geral vão para o mercado internacional. E que a maior parte do abastecimento da nossa alimentação vem de pequenas e médias propriedades. Mas vamos tirar de lado esse lado econômico e até nutricionista da população brasileira. Vamos falar do ponto de vista do urbano, do rural, da demografia, da distribuição da população. A gente precisa fazer conviver os dois. O senhor mesmo falou que a gente está conseguindo fazer conviver o agronegócio com as florestas.
Rápido contraparte, e hoje nós temos a convivência do agronegócio capitalista, com a pequena propriedade, inclusive pequena propriedade familiar capitalista.
Isso, então, é o que eu quero chegar exatamente. Se a gente faz conviver as grandes propriedades com as florestas, embora de vez em quando as florestas percam, como é que a gente não consegue fazer conviver plenamente o agronegócio com as pequenas propriedades, não apenas que estão aí, mas ampliando o número delas e garantindo emprego para milhões de trabalhadores e suas famílias que estão no campo antes que eles venham para a cidade, que é um direito absoluto que eles têm, mas que termina criando mais problemas para o tecido social e também um desequilíbrio para eles, que ficam na pobreza nas grandes cidades em vez de uma vida digna no campo. Daí a necessidade, a modernidade ainda hoje de uma reforma agrária. Não que precise tomar terra do agronegócio, não, tem terra suficiente para isso, tem para as florestas, deve ter para as pessoas também. Nesse sentido, eu acho que ainda existe, por incrível que pareça, no mundo de hoje, a necessidade de distribuição de terras para os desempregados do campo. Vou chamar até desempregados, não chamar de camponês ou qualquer outra coisa. Há essa necessidade. E a gente teria que compatibilizar. Agora, se o MST é a vanguarda dessa luta, que eu acho que é correta, de distribuição de terra, ou não é o MST, tudo bem. Vamos discutir qual seria, ou não deveria nem precisar disso. Mas a cidade está cheia de sindicatos que abocanham uma parte considerável da renda. A gente pode também ter setores que lutem para abocanhar uma parte mínima da terra que o Brasil tem. Eu sou favorável, sim, que a modernidade exige a ocupação de mão de obra ficando no campo. E quanto a viverem na miséria, não é uma condenação irrevogável. O senhor mesmo conhece tanto também a Europa, o pequeno produtor europeu, ele vive em condições extremamente favoráveis. E com a modernidade hoje dos meios de comunicação, é possível ter uma vida extremamente positiva numa propriedade rural. Se você tem as condições, se tem o apoio, até um certo ponto, depois tem que voar sozinho, claro. Então eu sou defensor, sim, de que a gente precisa manter na pauta do Brasil, ainda hoje, a ideia de distribuição de terras, não tanto por razões econômicas, mas por razões sociais, para evitar essa migração que está desfazendo o tecido social das grandes cidades.
Pois não. Senador Gustavo, realmente o seu aparte não se destina ao foco da minha intervenção. O foco da minha intervenção é outro, não é a dinâmica do capitalismo, nem a convivência da grande com a pequena propriedade. Eu quis dizer que hoje a dinâmica do desenvolvimento brasileiro não passa pela distribuição de terras, não é essa o eixo central, como nós imaginamos que pudesse ter sido nos anos 60. Porque nós imaginávamos, todos aqueles que estudaram a economia brasileira, a sociedade brasileira, da sua geração, que é a minha, imaginavam, e na época o diagnóstico era correto, que o latifúndio improdutivo era um obstáculo ao desenvolvimento da economia brasileira e o desenvolvimento da modernização das relações políticas e sociais e culturais no Brasil. Era uma força econômica, social e política atrasada e que, portanto, se justificava se colocar a luta pela reforma agrária radical, como nós pregávamos, não é? Inclusive sem o pagamento da antecipado das terras expropriadas ou, no limite, com o pagamento em título da dívida agrária, não é? Isto era um norte de uma luta política das forças populares progressistas da época. Hoje não é mais, é isso que eu estou dizendo, isso que eu quis dizer. É claro que a pequena propriedade, e eu venho, tem um papel importante, e eu venho de um estado, senador Schwarzbach, eu venho especialmente de uma região do estado de São Paulo, onde a pequena propriedade desenvolvida, a pequena propriedade que aposta na tecnologia, a pequena propriedade que se liga ao mercado, que sofre com as incertezas do mercado também, não é? É uma realidade viva, é exatamente a base do tecido social do interior de muitas regiões de São Paulo, como é o caso da minha. Onde nós produzimos, por exemplo, em pequenas propriedades, um terço do látex produzido, consumido no país. Um terço. bem da nossa região lá, região de São José do Rio Preto e arredores. Eu, inclusive, sou um modesto produtor de borracha. Né? Nas pequenas cidades do interior, nós temos... se o senhor vai a uma pequena cidade do interior de São Paulo e de outros estados também, o senhor verá que existe, como já deve ter visto, evidentemente, pessoas que moram na cidade, mas trabalham em propriedades rurais, como assalariados ou mesmo como proprietários, como se vê na Europa, muitas vezes. É evidentemente que a reforma, a distribuição de terras improdutivas continua sendo algo importante a ser feito, quando se dá, quando você encontra realmente uma terra abandonada, uma terra que não produz nada e que se deve, portanto, a partir daí, mediante a aplicação prática do conceito de que a terra, a propriedade deve ter uma função social, possam ser desapropriadas por interesse social para a reforma agrária. Agora, fazer disso o centro da luta política, a chave do futuro do Brasil, a pequena propriedade familiar pré-capitalista, como imaginam esses lunáticos do MST, é realmente um delírio. É um delírio. E é um delírio legitimado pela presidência da República, depois desse delírio ter levado a cenas de violência e de depredação na capital federal. Esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. Não se pode, a presidência da República não pode conferir, não pode abençoar, não pode legitimar um movimento como o MST, que é um movimento que se caracteriza pela baderna, pela arruaça, pelo desrespeito às pessoas, pelo obscurantismo quando destrói campos de experimentação, de pesquisas e de experimentação e de pesquisas agropecuárias, quando sequestra e mantém em cárcere privado proprietários rurais, empregados de fazenda. É isto. Este é o meu ponto. Eu acho que esse tipo de atitude da presidência da República, da presidente Dilma Rousseff, vai contribuindo para a instalação no Brasil de um clima de desrespeito às regras de funcionamento das instituições democráticas. Há um clima de degradação dos costumes políticos no Brasil. Como é que a pessoa, como é que os dirigentes desse movimento, eu vejo aqui esse João Pedro Stedile, interrompe uma sessão do Supremo Tribunal Federal de um dia, tenta invadir o Palácio do Planalto em outro e é recebido pela Presidente da República no gabinete presidencial, onde ela não recebe sequer ministros. É isso que não tem cabimento. Esse, o meu discurso hoje é uma denúncia política desta atitude, que, no meu entender, deslustra a instituição presidencial no Brasil e leva ao descrédito as regras da boa convivência no regime democrático. Este é o meu ponto, e eu não podia deixar de falar sobre ele hoje, embora houvesse assuntos de alta indagação, como esse que Vossa Excelência propõe, que pudessem ser tratados também à luz desse debate. Muito obrigado.